Um, dois. Está muito alto. António.
Olá.
Mais qualquer coisa, só assim.
Mais qualquer coisa? Que é um teste?
Falar normal. Exato, é um teste. Estamos a fazer um teste. Ok, tá pronto. Está ótimo. Tá, acho eu. Acho eu que está... Está ótimo.
Está à altura certa. Não posso afastar disto, para não.
Não, não. Pelo contrário. Se te afastares mais um bocadinho...
Até melhora.
Melhora.
Ok.
Porque esse microfone é muito sensível.
Quem diria?
Portanto...
Epá, pequenino. Sim.
Exatamente. Olha, essa distância está perfeita. Boa. Vamos a isso.
Ótimo.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Viva, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas. O meu nome é António Vieira e estou... Nunca digo o meu nome porque o indicativo diz o meu nome. Portanto, não vale a pena estar aqui a dizer o meu nome duas vezes, a menos que eu revele todo o meu lado mais egocêntrico. Que é muito, devo dizer, é muito grande esse meu lado. Boa noite, esteja confortável aí desse lado. Vou estar aqui à conversa, mais uma vez, à conversa com uma pessoa, mas neste caso com um estreante nas Madragoas, o António Vasco Moraes, fadista. António, seja bem-vindo aqui às Madragoas. Como é que te sentes? Estamos a gravar isto numa sexta-feira de manhã. Como é que te sentes? Estás com um ótimo ar, devo dizer.
Obrigado.
Com um ar saudável.
Olá, boa noite a todos. Ou bom dia, depende da hora que nos ouçam, mas...
Vai ser boa noite.
Vai ser boa noite.
Sim.
Pronto, então boa noite. É com muito gosto, estou aqui para falar do espetáculo e do disco. E é bom saber que o programa se chama Madragoa. Porque é o bairro, aliás eu gravei no último disco, A Rosa da Madragoa, e é o bairro onde eu nasci, cresci e descobri o fado, é a Madragoa, e portanto tem graça essa coincidência também.
Como é que foi esse momento em que descobriste o fado?
Eu não sei se foi exatamente o momento, não é? Foi,
esteve na tua vida desde sempre?
Não, desde sempre não. Mas eu não tinha ninguém perto, próximo, que cantasse, ou que tocasse, ou músico, ou de fado, nada. Mas a minha mãe gosta muito de fado e eu, sendo o filho mais novo, acabava por andar mais tempo com ela no carro, e se calhar no carro o que ela ouvia mais era fado. E inconscientemente, aos poucos, o fado foi entrando, mas só em idade adulta, já com 18, 19 anos, é que resolvi experimentar. Eu cantava outras coisas, tocava viola, tinha aulas de viola.
O que é que cantavas?
Música pop, portuguesa, ligeira, aulas normais de um miúdo adolescente, não é? E depois, de repente, aos 18, 19 anos, comecei, o fado que tinha entrado e que eu não tinha dado conta, começou a manifestar-se, indo a casas de fado, e também tinha um grupo, um coro, cantávamos um coro, músicas mais eruditas de igreja, e não só. Cantei no coro da universidade também, e depois de repente começámos a ir pelo ambiente, pela borga, para os fados, à noite, 18, 19 anos, aquela idade típica, e comecei a achar muita graça àquilo.
E qual é que foi o clique no que... Porque uma coisa é ir e achar graça, mas depois já dá-se um clique, perceberes que podes fazer daquilo vida, podes fazer...
Não é um momento, não é um clique, mas sim, são vários cliques, se calhar num prazo de tempo curto, num ano...
Ok, mas foi logo mais ou menos nessa altura, com 20 anos.
Sim, éramos miúdos, íamos um grupo de várias pessoas que gostavam muito de cantar fado. E depois tem a ver com a aceitação das pessoas, né? De quem já está no fado há mais anos, e quem toca, e quem canta e compõe, e os comentários das pessoas e a aceitação.
O que é que te diziam nessa altura que te fez ganhar coragem?
Diziam coisas muito simpáticas, diziam, até nem a mim, às vezes eu ouvia comentários de uns para os outros, dizer, é fadista, o miúdo é fadista, tem... comentavam as pessoas a dizer que eu tinha aquilo que era preciso ter e que não se pode aprender. Depois o resto pode-se aprender tudo, não é? A afinação, o compasso, a interpretação, pode-se ir aprendendo.
No mundo do fado, os elogios são dados de forma generosa ou os elogios são poupados? Como é que é? Em relação a quando uma pessoa começa a aparecer, pergunta. Há assim um à vontade para elogiar ou há algumas pessoas que estão sempre a ser poupadas?
Eu acho que há um bocado das duas coisas.
Ok.
Ou seja, há pessoas que são genuinamente generosas E, portanto, não são muito egocentradas e são genuínas no seu elogio. E eu acho que quanto mais também... Há dois tipos de pessoas, dois tipos de elogios. Essas pessoas dizem generosamente o elogio, tranquilamente. Depois, enquanto também somos miúdos e não, a pessoa está um bocado a desabrochar para o fado e não representa nenhum tipo de ameaça para eles próprios, que também fazem a mesma coisa. Depois, quando somos mais velhos, ou quando já temos mais experiência, ou há pessoas que sente-se assim um clima de que a pessoa não gosta, quer dizer, gosta, mas não gosta. Uhum. Gosta do que nós fazemos, mas sente aquilo um bocado uma ameaça. Eu sinto isso com algumas pessoas, poucas. Depois, há pessoas que apreciam fado e que são genuínos, não têm interesse nenhum porque não sabem cantar ou não sabem tocar, mas são fadistas. São conhecedoras, vão aos fados há 20, há 30, há 40 anos. E esses aí eu acho que são muito mais autênticos e são críticas bem válidas, pessoas que não são músicas e que conseguem fazer críticas muito construtivas e a mim ajudaram muito.
Muito bem, converso hoje com António Vasco Moraes, isto a propósito de um concerto no CCB, não é? Que se aproxima, portanto, vai realizar-se na quinta-feira.
Exatamente.
Daqui a poucos dias, quinta-feira, dia 28, por volta de que horas?
É, às 9.
Ajuda-me, às 9 da noite. Um concerto em que eu comecei por... A minha primeira pergunta foi muito geral, como sempre é, como é que te estavas a sentir, etc. E também queria que a tua resposta acabou depois por ir para outro lado, mas ainda bem, falámos nessa questão da Madragoa, das tuas origens enquanto fadista, mas eu queria que dissesses como é que têm sido os teus últimos dias a preparar o concerto, com um novo disco na calha, dias agitados?
Muito agitados, eu não me lembro de ter tido um inverno tão agitado como estes últimos 4, 5 meses, e ainda bem, por bons motivos.
Isso é bom,
todos
é
eles,
bom.
Sim, sim. Estou a fazer as duas coisas, estou a acabar o disco que está praticamente pronto para ir para a fabricação, portanto é mais o tempo que ele precisa no forno, digamos assim, mas está fechado o disco. Não estará já para ser lançado no CCB, porque é já esta semana, né? Ou seja, daqui a 3 ou 4 dias, mas é baseado neste CD, neste segundo, que se chama Silêncio.
O primeiro chama-se Saudade.
Saudade.
É do primeiro, porque ainda não há segundo, não é?
Exatamente.
Quer dizer, mas ainda não temos acesso a ele, não é? O António Vasco Moraes irá, com certeza, mostrar-nos noutra ocasião esse disco. Para já, é desse segundo disco que vamos ouvir temas aqui nas Madragoas, mas...
Desse primeiro disco.
Desse segundo disco. Desse primeiro disco que se chama Saudade, é desse disco que vamos ouvir temas. Estavas a dizer que as semanas têm sido agitadas, então a conclusão é
têm
essa.
Têm sido muito agitadas, 7 dias por semana. Muito cansativo, mas é muito bom, é um trabalho muito gratificante, e depois como eu sou muito
perfeccionista,
e portanto nunca estou contente, e falta sempre um detalhe, e pode-se sempre limar mais qualquer coisa.
Mas há um momento em que tens que...
Exatamente, foi este, ou seja, tá, a opção pois, estética está claro. Feita, tivemos que escolher o repertório, fechar tudo, é sempre uma angústia ter que deixar temas de fora, não é? Porque o disco não pode ter 30 faixas, mas essa parte está feita.
Tem quantas já agora? Já podes revelar isso?
Sim, tem 16.
16, ok.
Sim. Mas tem algumas surpresas, eu não posso dizer tudo, e que tem a ver também, porque o espetáculo é baseado no disco e tem a ver uma coisa com a outra, mas tem algumas surpresas. Vou ter convidados especiais, muito especiais.
No concerto?
Sim.
Ok.
No concerto e no disco, são okay, as mesmas pessoas.
Ok, e podes revelar algum deles já ou não?
Posso, a Mariana Bobon.
Muito bem, muito bem.
E também um quarteto liderado pelo Silvestre Fonseca, que fez um arranjo, rearranjou um bolero que eu gravei no fim do disco e que vou lá cantar também. E depois, pronto, o melhor é irem ver quem se despachar a apanhar bilhetes, porque já há muito poucos, acho que há literalmente meia dúzia, havia ontem à noite, havia mesmo 6, portanto é um bocado...
Então basicamente nós estamos a tentar vender 6 bilhetes.
Sim, na plateia, depois há mais uns na lateral, okay, mais 10, okay. Ou... sim, mas já
pronto,
há umas dezenas.
Quem nos ouve já sabe que vai ser difícil apanhar bilhetes.
Sim.
Vai ser difícil.
E pode comprar online.
E depois disto mais pessoas vão ficar interessadas, tens noção disso?
Espero bem que sim e que esteja cheio. O pequeno auditório do CCB, pode comprar online no site do CCB?
Provavelmente. Isso era o tipo de informações que eu deveria ter aqui na ponta da língua, não é?
Sim, mas
não
pode,
sei,
pode.
Provavelmente sim.
Sim, sim, é www.ccb.pt, é só ver na programação.
Tem e nos ver. Locais habituais, essas coisas todas, não é?
Sim,
certamente
FNAC,
estarão disponíveis. Concerto do António Vasco Moraes no pequeno auditório do CCB é já esta quinta-feira. Bilhetes há poucos, dá sim senhor para comprar bilhetes, acabei de confirmar.
Boa.
No site do CCB é muito fácil, ccb.pt. quinta-feira, dia 28 de abril, por volta das 9 da noite. Vamos ouvir temas desse primeiro álbum, então, Saudade, O Tempo Não Passa e Praia da Solidão, para ouvirmos aqui nas Madragoas. Converso com António Vasco Moraes.
Cheguei a meio da noite, da noite da tua vida. Cheguei a meio da noite da tua vida. Procurando quem me acoite esta alma tão despida. Procurando quem me acoite esta alma tão despida. Ao longo do meu caminho cheguei a este cansaço. Ao longo do meu caminho cheguei a este cansaço. Tenho agora o teu carinho, o teu colo, o teu abraço. Tenho agora o teu carinho, o teu colo, o teu abraço. Nele quero descansar, para sempre ficar em paz. Nele quero descansar, para sempre ficar em paz. Afogar-me em teu olhar, nunca mais olhar para trás. Afogar-me em teu olhar, nunca mais olhar para trás. Sentir que o tempo não passa, não passa, já se desfez. Sentir que o tempo não passa, não passa, já se desfez. É o meu corpo que te abraça, que te abraça outra vez. É o meu corpo que te abraça, que te abraça outra vez. À deriva abandonada, como gaivota perdida. É assim a minha amada, tão longe da minha vida. É assim a minha amada, tão longe da minha vida. Nem sequer sabe a razão porque voa rumo ao sul. Deixou o meu coração buscando um céu mais azul. Deixou o meu coração buscando um céu mais azul. Longe foi, já se perdeu. Espera agora a sua sorte. Já não é azul o céu, já não sabe onde é o norte. Já não é azul o céu, já não sabe onde é o norte. Na praia de onde partiu, levantou-se um vendaval. Fica à sombra de um navio, atracado ao areal. Fica à sombra de um navio, atracado ao areal. Nessa praia abandonada, enterro o meu coração. Sou uma canoa quebrada pelas ondas da solidão. Sou uma canoa quebrada pelas ondas da solidão.
Praia da Solidão, antes O Tempo Não Passa, dois temas que estão incluídos nesse primeiro álbum do António Vasco Moraes, A Saudade. Como é que olhas para esse álbum agora?
Para ser sincero, eu acho que há um momento, há um ponto em que devemos ser muito atentos e muito críticos, e lá está o profissionalismo a funcionar, mas depois do disco estar cá fora não há nada a fazer, já está. E eu, para ser sincero, eu gosto do resultado final. Eu acho que o meu também foi muito bem captado e misturado pelo Naná no estúdio Pé de Vento, e o trabalho está com qualidade técnica, não estou a apreciar artisticamente. E eu gosto do resultado final, claro que pode sempre fazer melhor, e estamos sempre a tentar, no próximo tentar.
Ficaste
sempre
satisfeito então?
Fiquei e teve muito bons comentários e críticas de pessoas do meio, pessoas que eu considero muito, e de músicos, e elogios.
Como é que lidas com esses elogios?
Mal, para dizer sinceramente, gosto muito de os ouvir, mas não sei receber muito os elogios. Lido mal, quer dizer, lido bem, adoro ouvir, como toda a gente.
Quando alguém diz que lida mal com os elogios, eu imagino sempre alguém tornar-se agressivo.
Não,
quando
não,
alguém...
não.
És tão bonito e simpático e inteligente. Não digas mais vezes isto.
Não é. Eu sei que parece isso, porque eu estava a corrigir, mas não. Não, lido mal no sentido em que... O Tiago Torres da Silva, no outro dia, estava-me a dizer uma coisa que a Maria Bethânia dizia. Eu não me lembro exatamente o que é que ela dizia, mas é tão mau como não valorizarmos, tão mau como não termos a noção do nosso valor. É tão mau não saber aceitar críticas como não saber aceitar
sim,
elogios.
Sim, 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 sim.
E as críticas, há pessoas que reagem mal, mas eu, depende de quem é e como é que diz, não é? Mas estou sempre aberto a ouvir críticas porque eu quero sempre melhorar. Um elogio é uma coisa gratuita, a pessoa está só a oferecer...
Achas que é? Não sei.
Um elogio em geral...
Depende da pessoa.
Percebe se é uma simpatia só ocasional, circunstancial, dizer, ó, tem uma voz muito bonita.
Um elogio... Ok, depende do elogio, lá está. Ou quando tu falas em críticas, já estás a incluir elogios nas críticas.
Não, é que há pessoas que elogiam só gratuito, sem mas.
Sim, sim.
É um elogio, ponto.
Ok.
E isso... Nós não sabemos o
que... Mas, também pode ser uma crítica ao teu trabalho. Um elogio pode ser uma crítica ao teu trabalho. No sentido, crítica não do ponto de vista negativo. Pode ser uma avaliação
sim,
do teu
sim,
trabalho
sim, uma apreciação, claro.
E desde
claro.
que seja justa. Às vezes depende muito é da pessoa que o diga. Ou não, seja, mas tens de ter confiança na
o
pessoa.
O facto de eu não saber receber muito bem, de ter dificuldade em lidar com a recepção daquela crítica, não quer dizer que não concordo ou não aceito ou não gosto.
Sim.
Eu concordo, aceito e gosto muito. Mas de facto não sei o que reagir, não sei o que dizer, porque nós nunca somos críticos, não conseguimos nos ver de fora como as pessoas nos veem, não é? E portanto achamos sempre que falta qualquer coisa. Está bem, está sempre simpática, mas agora diga lá a parte má da crítica. E às vezes não há. Eu também há coisas que eu só gosto muito e só tenho coisas boas dizer daquela música.
Há coisas que eu ouço e que não tenho nada a apontar.
Exatamente.
Até posso dizer assim, isto não é a melhor coisa do mundo. Eu gostei. Mas também não tenho nada a apontar.
Há coisas que damos uma inveja boa, é preciso ter sido nós a fazer, nós
sim,
a cantar.
Sim, muitas coisas. O que é que te causa esse sentimento?
O quê? Como assim? Que tipo
quais as coisas, quais as músicas? Agora vamos falar de música, não é? O que é que tu ouves que dizes assim, eu gostava de ter sido...
Há coisas que são perfeitas ou quase perfeitas, não é? Eu ouço o Requiem de Mozart e assim, não me atrevo sequer a pensar. Nada que não que lhe é perfeito. Eu gostava, eu a seguir a ouvir aquilo, acho que qualquer pessoa pode morrer feliz. Não é? O Requiem de Mozart, não é só sim. música clássica, mas música clássica é mais fácil.
E no fado, o que é que tu consideras assim inatingível?
Coisa, muita coisa. Bem, há aquele lugar comum que não é só um lugar comum, que é óbvio também, não é? Que é a senhora que dá nome à vossa rádio.
É verdade.
Amália. Mas não é só, porque eu conheço. Eu tenho sorte de conhecer muita gente que não é divulgada tanto no grande público, ou que as pessoas que não conhecem fado, claro que quem ouve a Rádio Amália conhece muito bem a Teresa Tarouca, a Fernanda Maria, e para mim não são perfeitas, porque eu nem sequer acho que se deva almejar a perfeição, fica um bocado chato. E um dos charmes, uma das graças do fado é a imperfeição, é o improviso, é a coisa do momento e irrepetível.
Que imperfeições tens guardadas neste teu próximo álbum e que achas que dão valor ao álbum? O álbum que estás a preparar. Avaliando o teu trabalho, que tem sido feito nos últimos tempos, achas que há lá uma outra imperfeição que até vai acrescentar valor a esse álbum que se chama Silêncio?
Silêncio. O Silvestre Fonseca dizia-me no outro dia, com alguma... Estava sempre a querer afinar, eu estava a querer afinar o disco, e tecnicamente, não só afinações técnicas, mas detalhes de edição. E ele dizia para não mexer muito, porque aquilo que tinha sido feito tinha sido bom, e quando a gente quer melhorar tecnicamente, acertar tudo, ficar tudo muito certinho tecnicamente, acaba por estragar o outro lado, que é aquilo que aconteceu, a parte intuitiva, a parte artística. Acaba por... Há sempre qualquer coisa que falta. Portanto, quando pomos de um lado, tiramos do outro. E eu admito que concretamente este bolero, estávamos a afinar a estética do som, as misturas, e ele dizia, não mexa, mexer é estragar, não vale a pena, porque está bom assim, está mesmo bom assim. E se calhar tem, eu não sei, eu espero que as pessoas vão ouvir e que ouçam as imperfeições e que gostem do disco com as suas imperfeições.
E a voz, é à primeira ou não?
É, em geral é, este disco teve menos edição, até agora teve menos edição do que o outro, e quando alguma coisa estava mal, em vez de picarmos, fazíamos um take novo inteiro do princípio ao fim, em geral era... foi isto que se passou com a voz. E eu tentei não... Quando repassamos as coisas muitas vezes, fazer uma ou duas vezes ou três é bom, porque depois fica-se com opções. A partir da quarta vez já é... A coisa fica muito mecanizada e perde...
Aquela naturalidade. Intuição do fã, não é?
Exatamente.
A sensação de que estamos a ouvir o disco e a nossa sensação é que foi uma coisa espontânea, não é?
É, e eu fico irritado, nota-se na voz que eu fico irritado à quinta ou sexta vez que tenho que repetir a mesma coisa.
Claro.
Eu acho que se nota, eu noto.
Claro. António, vais estar então no CCB esta quinta-feira, por volta das 9 da noite, já há poucos bilhetes, portanto, seja rápido, se quer ver o António Vasco Moraes no CCB, por volta das 9 da noite, já disse, no pequeno auditório do CCB, para começar a mostrar, a desvendar, não é, esse silêncio, o novo álbum do António Vasco Moraes. Porquê silêncio?
Eu acho que ter títulos curtos, uma palavra só ou duas, é bom, porque chama mais a atenção. Isso é a razão de não ter mais palavras. Depois há muitas palavras que podiam ter sido escolhidas. A primeira foi saudade, porque eu acho que saudade é a palavra mais portuguesa e que mais define o fado, e este chama-se silêncio. Bem, para já é um segundo disco de uma trilogia, pois espero que haja um terceiro, que não vou falar já, que ainda faltam uns aninhos, espero.
Pois, porque isto é apresentado, como eu estive a ler... E é apresentado como uma trilogia, o segundo de uma trilogia dedicada aos grandes temas, poetas e intérpretes do fado tradicional.
Sim.
É isso, não é?
É isso mesmo. E silêncio, a razão porque chama silêncio é porque o fado precisa de silêncio para ser ouvido e não é uma questão...
Será que se vai chamar Sombra? Assim, para fazer uma homenagem a esse fado.
Quiçá, não sei, ainda faltam
tempo. Saudade, silêncio.
Faltam 3 aninhos ou 4, vamos ver o que é que se passa nos próximos 2, 3, 4 anos. Mas silêncio é uma palavra concisa, que diz muito, e os silêncios no fado e na música são muito importantes, não só o que nós dizemos, o que nós cantamos, mas o que nós calamos. É muito importante e não é só uma coisa protocolar no fado, o silêncio. É, para ouvir fado, como a poesia em geral é de um nível elevado, o que se escreve, as palavras, e o sentimento é profundo, ou deve ser, pelo menos no fado tradicional, no menos ligeiro, digamos assim, mais do que ouvir com os ouvidos, eu acho que temos que ouvir com a alma, e para ouvir com a alma temos que estar em silêncio. Silêncio para fora e silêncio para dentro. E, portanto, é a dimensão mais profunda do fado.
O treino, de alguma maneira, da alma de António Vasco Moraes, apresenta-nos aqui. Começa a desvendar, eu prefiro assim, não é? Porque ainda não temos aqui o disco em cima da mesa, mas ele começa a desvendar esse seu novo disco, Silêncio, e vai apresentá-lo, vai começar então a dar-nos a conhecer esse silêncio no CCB esta quinta-feira, dia 28, por volta das 9 da noite. Agora, mais 2 temas desta feita do álbum Saudade. Já estou a antecipar aqui o terceiro álbum, que se vai chamar Sombra, segundo a minha sugestão. Estou a brincar contigo, mas seria uma homenagem engraçada à Teresa Tarouca. Saudade de Lisboa e depois Adeus Moraria Nestas Madrugadas.
Passa por mim a saudade, mas não lhe dou confiança. Passa por mim a saudade, mas não lhe dou confiança. Quero voltar à cidade, que não me sai da lembrança. Quero voltar à cidade, que não me sai da lembrança. Cheira a castanhas e a mar, cidade que ontem não vi. Cheira a castanhas e a mar, cidade que ontem não vi. Já nem consigo lembrar o lugar onde nasci. Já nem consigo lembrar o lugar onde nasci. Tenho pressa de chegar e poder ver teus encantos. Tenho pressa de chegar e poder ver teus encantos. Quero no Tejo afogar as amarguras e os prantos. Quero no Tejo afogar as amarguras e os prantos. Lisboa, 7 colinas, 1000 cheiros, tantas idades. Lisboa, 7 colinas, 1000 cheiros, tantas idades. Já vejo tuas varinas continuo com saudades. Já vejo tuas varinas e continuo com saudades.
Faça-se noite, se vai ouvir o fado nas Madragoas.
Adeus, ó casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o fado já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mais lindos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria, adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, moraria. Adeus, trapeira modesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, taberna bizarra, onde nas noites farra, guitarras iam chorar. Adeus, moraria, adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, moraria. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho: adeus, moraria.
Adeus, moraria foi o tema que acabámos de ouvir. António, quem é que tocou contigo neste tema?
Eu nesse tema tive a enorme sorte de ter na guitarra portuguesa, se calhar alguns reconheceram, o Zé Pracana, no acordeão o Filipe de Brito, e depois o Jaime Santos e o Dinis Lavos, que gravaram o disco todo, tanto o primeiro como o segundo.
Ok, são esses os músicos então no segundo disco.
E no que... CCB também vão lá estar o Dinis Lavos na guitarra portuguesa, o Jaime Santos na viola, o Francisco Gaspar na viola baixo.
Qual o contributo deles no disco? Ou seja, basicamente com esta pergunta eu quero que tu digas, porque os músicos acabam sempre por dizer que, os fadistas acabam sempre por dizer que os músicos acrescentam qualquer coisa e que são muito importantes também na gravação do disco. De que forma é que eles foram importantes na gravação deste teu Silêncio?
Eles são, bem, o Francisco Gaspar, eu gosto muito da linguagem dele e tenho cantado, mas nem sempre cantamos com viola baixa, infelizmente, e portanto mais acabo por cantar mais com o Dinis Lavos e com o Jaime Santos, mas com os três gosto muito, e eu acho que há uma unidade, eles entendem-se muito bem entre eles, e a linguagem é a mais-valia, além, obviamente, da interpretação pessoal de cada um, portanto é a maneira deles sentirem o fado e de tocarem, mas são as inspirações. As inspirações e a experiência, tanto o Jaime como o Dinis, já toco há alguns anos, o Jaime há bastantes anos, e eu acho que é uma referência na viola de fado, toda a gente conhece, não existe fado sem Jaime Santos, tanto o pai como o filho, e é a linguagem do fado que eles respeitam e que inovam pontualmente aqui ou ali, mas sempre dentro da linguagem do fado tradicional, com muito cuidado, com pinças. Há vários arranjos possíveis que se podem fazer, e eu, não desmerecendo nem desvalorizando as pessoas que procuram, anseiam, às vezes loucamente ou ofegantemente, a novidade, querem sempre o novo, o novo, o novo, e eu não tenho nada contra, até gosto muitas coisas novas que se têm feito e ainda bem que se fazem, são experiências, são linguagens, todas elas legítimas. A minha é mais a do fado tradicional, que hoje em dia se calhar é a minoria, e portanto eles ajudaram a não desvirtuar o fado e a pôr o nosso cunho pessoal, o deles dois, eu a minha, obviamente, pôr uma nossa linguagem dentro do fado tradicional, mas com o nosso cunho. Portanto, eu nem podia fazer isto com outras pessoas, senão com eles. É com eles que eu estou a cantar e a tocar há muitos anos, e felizmente também canto com muitos outros guitarristas, e há vários, há muitos bons, e cada vez há mais novos, gente nova a tocar bem, mas de facto eu identifico-me muito com a maneira de tocar, tanto do Dinis como do Jaime.
Sentes-te confortável num palco como o do CCB? É confortável
para ti?
Espero
que sim. Espero que sim. Eu gosto muito da ideia do pequeno auditório. Eu gosto muito dos auditórios pequenos. Eu gosto do ambiente intimista. Gosto da casa de fado. Eu gosto da ideia de ser uma coisa fechada e de ser recatado. Não ser um coliseu dos recreios, não ser uma coisa ao ar livre, não ser umas festas de verão ou um festival de verão. Eu acho que tem mais a ver com o fado e comigo, com o meu fado. E portanto, eu nunca pisei o pequeno auditório, só fiz já há uns anos valentes, em 94, quando Lisboa foi a capital da cultura, um espetáculo do Ricardo Paes que chamava-se Fados, e foi no grande auditório, e eu senti muito confortável, estava muito bem acompanhado também na altura, não é? Era muito, muito novo, mas e aí senti-me muito bem, o espetáculo foi muito bem montado, já foi há 20 anos.
Já lá vão 5 anos desde do lançamento do teu primeiro disco. Porquê este tempo? Porquê 5 anos de espera? E dentro desta pergunta há uma outra: quais as principais dificuldades até chegares a este silêncio?
Pois, o tempo, eu não...
Não estou a dizer que foi muito tempo, atenção.
Não, sim, mas eu talvez tenha sido. Eu acho que se calhar o ideal seria gravarmos um disco a cada 3, 4 anos.
É, não é? O que a indústria manda, não é? Tem aquelas regras de...
Sim. Okay. Mas tem a ver, vai tudo parar às características. Há vários motivos, vários fatores. Um deles é eu ser perfeccionista e, portanto, as coisas demoram mais tempo. Eu demoro mais tempo a pensar nas coisas. Também sou lento a assimilar novo repertório, por exemplo, a decorar poemas. Há pessoas que se calhar conseguem decorar numa semana, eu não consigo de maneira nenhuma. Não sei aqueles programas de televisão que eles têm uma música nova e têm uma semana para decorar. Eu não sei como é que isso faz. Não consigo. Porque nós temos que... alguns, até sou eu que escrevo algumas letras. Neste disco novo tenho duas letras minhas. No primeiro tive 3. Mas até essas eu demoro, porque estou sempre a limar e troco uma palavra. E estes processos são todos muito lentos dentro de mim. Portanto, o que já atrasa. Portanto, os meus 3 anos, se calhar, já viravam 4 logo. E depois mais um ano pela todas as coisas que se tem que fazer, todos os procedimentos que se tem que fazer, legais, a escolha de repertório, a escolha do estúdio, pedir orçamentos, enfim, há uma série de coisas, limitações mundanas, digamos assim, de orçamentação, há muitas limitações de mercado, hoje em dia vendem-se poucos discos, é tudo online, não é? Música streaming daqueles Spotify da vida.
Exato.
E, portanto, as pessoas compram um pouco. Portanto, o mercado tem que ser tudo muito bem feito, tem que ser tudo bem pensado. E também, felizmente, está a aparecer muita gente. E, portanto, cada vez... Antigamente, se calhar, eram 7 cães a um osso e hoje em dia são 14. E ainda bem. Portanto, quer dizer que há mais opções, as pessoas podem ouvir mais coisas, ainda há mais rádios especializadas, há mais... E as coisas têm que ser... Eu, para mim, para fazer coisas atabalhadamente, ou só porque sim, ou porque está na altura, ou porque o mercado pede, ou porque... não me faz sentido nenhum. Para mim tem que ser uma coisa sentida, tem que ser honesta. Eu acho que o fado, de alguma maneira, é o oposto da música pop. Em algum sentido, porque a música pop...
Depende da música pop, não é?
Mas tem toda uma fabricação, há uma indústria, não é? E o fado, eu acho que é o oposto da indústria.
Okay.
É uma honestidade.
Aquela pop mais... O que nós associamos ao pop, não é? Que mais comercial.
Sim, o pop tem muita coisa de genuíno, mas tem muita coisa de fabricado, não é? É o palco. Artistas como a Madonna, o Prince, que infelizmente soubemos ontem, que morreu ontem. E muitos isto artistas como
já,
eles.
Já vamos ouvir, esta conversa vai passar depois, mas pronto, na altura em que gravamos, morreu outra.
Sim, pronto, peço desculpa.
Não, António, estás à vontade.
Portanto, morreu há uns dias atrás.
É verdade. É um grande artista.
Mas é uma lógica pop que eu acho que não se adequa ao fado. O fado é a honestidade, é um striptease, estarmos nus em palco, e o outro é ao contrário, é vestirmos muita roupa com muita cor e com muita produção.
Mas não achas que esse lado... Atenção. É uma pergunta. Se esse lado pop não entrou já no fado?
Claro que sim. Não é, é a minha sensibilidade do fado. Claro que sim. Existe muita coisa que está-se a cruzar. O pop, a gestão de carreiras e de discos numa lógica pop aplicada ao fado já existe. Mas é uma novidade e eu acho ótimo. Mas não sou eu. Portanto, eu acho que nós devemos, no fado, devemos transmitir às pessoas aquilo que nós somos. E não um personagem, não é? E portanto, o que eu sou é isto, é lento, é perfeccionista, é exigente comigo, e portanto isso atrasa, se calhar respondo os 5 anos, e depois são as constrições do mercado, não é? Vende-se menos, investe-se menos, há menos editoras, é tudo mais virtual, e portanto isso atrasa também, mas o próximo não vai demorar tanto tempo.
Ok, até porque já estás a pensar nele, como disseste há pouco.
Sim.
Até porque já estás a pensar nele. António, foi um gosto estar aqui a conversa contigo. Queres acrescentar alguma coisa? Porque convidar as pessoas
igualmente.
Ou em relação ao teu. Estás à vontade para acrescentar o que quer que seja?
Não, é isso. Eu espero que as pessoas que ouçam, se ainda houver espécie, haja bilhetes e que vão comprar e que vão assistir ao espetáculo e que gostem. E...
Houve alguma pergunta que gostarias que eu tivesse feito e eu não fiz? Diz, admite lá.
Nem sei, eu gosto é de conversar, como já deves ter percebido, e eu achei as perguntas todas ótimas, mas não...
Não, de certeza.
Vais ter a oportunidade de fazer mais perguntas no futuro.
Ok, pronto. Fica aí o encontro marcado para o futuro. Vamos terminar com dois temas, Triste Sorte e Vai, Não Digas Nada. Dois temas do último álbum, do último álbum, sim, podemos dizer assim, e primeiro álbum também do António Vasco Moraes, saudade, mas há aí um outro, quase a sair, vai chamar Silêncio, e o António Vasco Moraes vai mostrar-vos um pouco desse disco no concerto do CCB, que é já esta quinta-feira, dia 28 de Abril. Eu estou sempre confuso com as datas, só que é isto, não cometi nenhum erro, pois não?
Não.
Ok, António, muito obrigado, boa sorte aí
obrigado
com o novo
também.
Disco e sempre que quiseres regressa aqui às Madragoas.
Jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque de fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu. Andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. Andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. Fores capaz de me deixar em desalento, vai se fores capaz de me deixar sozinho ao vento. Vai, mas quando fores não digas nada. O silêncio é duro e eu quero a saudade para sempre dourada. Vai, se fores capaz de me deixar neste castigo. Vai, se fores capaz de me deixar sem um abrigo. Vai, mas quando fores não digas nada. A dor fez-se carne e eu quero a tristeza para sempre encarnada. Só aqui fiquei, perdido num mundo de esperanças e gritos. Fiquei, perdido nas trevas da noite, sozinho fiquei. Perdido no mundo com medo, perdido na vida sem paz. Cantando canções de amargura que não sou capaz. Vai, se fores capaz de me deixar de alma despida. Vai, se fores capaz de me deixar sem despedida. Vai, mas quando fores não digas nada. O peito gelou e eu quero esta chama para sempre gelada. Só aqui fiquei, perdido no mundo de esperanças e gritos. Fiquei, perdido nas trevas da noite, sozinho fiquei. Perdido no mundo com medo, perdido na vida sem paz. Cantando canções de amargura que não sou capaz. Cantando canções de amargura que não sou capaz.